história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 11 mês de julho, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Guilherme Heisen.
Deferidos os confrontos de quartas de final do Troféu Difusora. Meninas de Marechal Cândido Rondon entram em campo hoje pela Série Ouro do Campeonato Paranaense. Série A do Campeonato Brasileiro será retomada neste final de semana.
Claudinei Domingues. Encrenca entre vizinhos resulta em pessoas feridas a facão e mordida de cachorro. Homem briga com a esposa, sai para comprar bebida e acaba preso por embriaguez ao volante. Em casa de shows, polícia militar rondonense prende elemento com arma de fogo na cintura. César Reck.
Parada pedagógica mobiliza educadores nesta sexta-feira em Marechal Rondon.
Michael Bicker.
Presidente da Alep desenha possíveis candidaturas para as eleições do ano que vem. Vereador defende plantação da Patrulha Maria da Penha em Marechal Rondon. JCI Marechal doa quase meia tonelada de alimentos para a Defimar.
Regis Guerreiro.
Paraná teve o melhor semestre em exportações de carne suína desde 1997. IBGE confirma, estado lidera as estimativas da produção agrícola de grãos para esse ano.
E ainda, Marechal Rondon participa em todas as categorias do Fermop nesta sexta-feira. ONG Arca de Noé realiza a feira de adoção amanhã no Max Atacadista. Contrabandista de cigarro e caminhões transportadores são apreendidos em Maripá e Mercedes. 15 turmas do ProERD realizaram formatura ontem. Criança de 3 anos é atacada por cadela Pitbull em Toledo.
Frente Ampla de Notícias.
Você acompanha a Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 11 mês de julho. Iniciando nossa edição, Adriel Marcelo, Homem do Tempo, nos traz previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo, a gente traz de segunda a sexta comigo, né? A previsão do tempo aqui dentro do Frente Ampla de Notícias, lá vamos nós, começando com céu claro para hoje, tá estranho, né? Tanto eu quanto o Pacheco anunciamos logo de manhãzinha, segundo o CIMEPAR, céu claro, mas as nuvens estão aí tomando conta do céu, sem probabilidade de pancadas de chuva, porém, o céu claro não está tão claro assim. Temperatura máxima hoje pode chegar em 24 graus e a mínima de 15. Neste momento nós estamos com 22 graus e a umidade relativa do ar é de 58%. Para amanhã, sábado, também de céu claro. Esperamos que não seja o tal céu claro que nem está hoje, né? Com a máxima de 25 e a mínima de 15 graus. No domingo, também céu claro, com a máxima de 25 e a mínima de 17 graus. Olhando todo o gráfico do CIMEPAR, nós já temos aqui abertas informações até o dia 25 de julho, feriado, aniversário de Marechal Cândido Rondon, né? Até o dia 25 de julho. Se não houver alterações, não teremos chuvas, nem pancadas de chuvas até o dia 25 de julho. Como está longe, pode haver, né, alterações ao longo do período. Então, encerro dizendo que nós estamos com a temperatura nesta sexta-feira sendo registrada agora pelos termômetros da difusora de 22 graus, umidade relativa do ar está em 58%. João Marcos Gomes.
E após as informações sobre o tempo, vamos às informações policiais. Equipes do Batalhão de Fronteira, durante patrulhamento ontem no interior de Nova Santa Rosa, deram ordem de parada a um caminhão Ford Cargo, cujo motorista não obedeceu. Após um acompanhamento tático que se estendeu por aproximadamente 20 quilômetros, o veículo foi interceptado já no município de Maripá. O condutor saltou do caminhão ainda em movimento. Resultou com ferimentos, mas foi socorrido por uma ambulância do município. Durante as buscas no caminhão, equipado para transporte de ração, foram encontrados aproximadamente 15 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. O caminhão foi apreendido e o indivíduo foi preso. Na sequência da operação no município de Mercedes, uma equipe logrou êxito em localizar um segundo caminhão carregado com cerca de 17.500 pacotes de cigarros. O veículo também foi apreendido. Ainda na zona rural de Mercedes, os policiais encontraram aproximadamente 2 mil maços de cigarros escondidos no matagal. Material apreendido foi encaminhado, junto com os veículos e os cigarros, para Onepom, em Guaíra. E para variar, mais um acidente no trânsito de Marechal Cândido Rondon. Quem nos traz informações é Vera Filber. Oi, Vera.
Acaba de acontecer um acidente em Marechal Cândido Rondon, no cruzamento da Avenida Írio Jacob Velp, com um anel viário envolvendo um caminhão Muque e uma Saveiro. Na situação, o caminhão invadiu a preferencial e o condutor da Saveiro não teve tempo de frear. Estavam envolvidos dois homens no caminhão, um de aproximadamente 35 a 40 anos e o outro na faixa dos 20 anos. Já na Saveiro, dois homens também na faixa dos 35 a 40 anos. Ninguém se feriu e os envolvidos aguardam no local para os procedimentos cabíveis. O acidente, no momento, está dificultando o trânsito e limitando a passagem dos outros veículos.
Aqui em Marechal Cândido Rondon, mais uma vez, o plantão policial foi movimentado, animadinho. Encrenca entre vizinhos, que inclusive resultou em pessoa ferida, a facão e mordida de cachorro. Que história é esta, Claudinei Domingues? Conta pra gente, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Então, a Polícia Militar foi acionada por volta das 22 horas de ontem para comparecer à rua Florianópolis, bairro Frankfurt, para atender a uma situação de lesão corporal. No local, uma das vítimas relatou que seu vizinho desferiu um golpe de facão em sua mão direita, causando-lhe uma lesão acima de seu polegar. Segundo relatou o autor, é um homem tranquilo, porém, quando ingere bebida alcoólica, fica alterado e cria confusão na vizinhança. Tudo começou quando o denunciado foi até a casa ao lado, colocou a mão para dentro da cerca e acabou mordido pelo cachorro da residência. Isso deu origem a uma discussão e, em dado momento, o homem se armou com um facão e desferiu um golpe acertando a mão da vítima. Quando a equipe policial chegou, o autor veio ao encontro da viatura, ainda com o facão na mão. Ele estava visivelmente alterado, porém, após ordem policial, jogou o facão no chão. Ele também apresentava uma lesão na mão ocasionada pela mordida do cão e relatou que havia ingerido bebida alcoólica, mas que o solicitante havia o ameaçado com uma arma de fogo. Pelo fato de ambos estarem lesionados, a equipe acionou o SIAT para o atendimento.
Embriaguez ao volante, porte ilegal de arma de fogo também resultaram em prisões em Marechal Rondon, Claudinei.
Pois é, duas prisões foram realizadas pela Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon durante o plantão das últimas 24 horas. Por volta das 21 horas desta quinta-feira, uma equipe da Polícia Militar foi solicitada a comparecer numa residência Rua Curitiba, bairro Luciana 2, onde, conforme informação repassada, ocorria uma briga de casal. No local, a moradora negou qualquer situação de violência doméstica, mas relatou que havia discutido com seu companheiro em relação dele estar embriagado, acrescentando que o mesmo havia saído momentos antes para comprar mais bebida alcoólica. A Polícia Militar ainda coletava os dados da ocorrência, quando um veículo GM Corsa chegou de forma abrupta, parando no meio da rua. A mulher disse que era o seu companheiro, o qual acabou então abordado e devidamente identificado. Apresentava claros sinais de embriaguez, como odor etílico, fala arrastada e andar cambaleante, e confirmou que havia discutido com a companheira, mas negou qualquer tipo de agressão, afirmando que estava bebendo e havia saído para comprar mais bebida. de forma espontânea, concordou em submeter-se ao bafômetro, sendo então conduzido até a segunda companhia da Polícia Militar, onde foi realizado o teste confirmando a embriaguez ao volante. Recebeu então voz de prisão e foi encaminhado para a 47ª DRP para as providências cabíveis. Outra situação ocorreu por volta das 2h20. Uma equipe policial foi acionada para atender a uma ocorrência de vias de fato em uma casa de shows localizada na rua 8 de Abril. No local, foi encontrado um indivíduo com uma arma de fogo na cintura, o qual, ao notar a presença da equipe, tentou fugir e resistiu à abordagem. Na sequência, proferiu ameaças contra os policiais militares e apresentou comportamento agressivo. Após ser contido em buscas no local, os policiais encontraram uma pistola Taurus calibre 380 com numeração suprimida, carregador com 18 munições intactas e munição na câmara, caracterizando situação de pronto emprego. O autor foi então encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.
E ainda em se tratando de notícias policiais, durante patrulhamento na rodovia BR-277 em Céu Azul, uma equipe do Batalhão de Fronteira realizou abordagem no veículo Renault Logan, com cor branca, conduzido por uma mulher de 36 anos. Durante busca veicular, foram encontrados 460 munições de diversos calibres, sendo 160 munições de fuzil 5.56-45, 150 de 0.40, 100 de 9mm e 50 de .44. A mulher, o veículo e as munições foram encaminhadas para a 10ª Central de Flagrantes em Cascavel para as providências policiais cabíveis. De outra parte, uma criança de apenas 3 anos resultou com ferimentos ao ser atacada por uma cadela da raça Pitbull em Toledo. A situação ocorreu ontem à noite, numa residência da Vila Pioneiro. Foi apurado que a fêmea Pitbull teve filhotes recentemente e, quando a criança se aproximou dos cãezinhos, sofreu ataque. Com ferimentos no rosto e pescoço, a criança foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para atendimento médico na UPA. Guarda Municipal de Toledo esteve no local, assim como a equipe de proteção animal. E apesar das dificuldades climáticas, dos problemas de sanidade agropecuária e mesmo das polêmicas no mercado, tanto nacional como internacional, números apresentados pelo IBGE e pela Secretaria de Estado da Agricultura mostram que o Paraná continua sendo destaque em proteína animal e na produção de grãos. É isso, Regis Guerreiro. Boa tarde.
É isso, João Marcos. Boa tarde. O Boletim de Conjuntura Agropecuária dessa semana, que é preparado pelo DERAL da Secretaria da Agricultura do Paraná, mostra que o estado teve o melhor semestre em exportações de carne suína desde 1997. De acordo com os dados, foram exportadas 110.700 toneladas, o que representa um crescimento de 39,4% em relação ao mesmo período do ano passado. O desempenho foi impulsionado principalmente pelo aumento das exportações para importantes parceiros comerciais do Paraná, como destaca a médica veterinária do DERAL, Priscila Cavalheiro Marcinovics.
O primeiro semestre de 2025 foi o melhor da história em exportação de carne suína paranaense. Esse resultado foi relevante porque os últimos 4 recordes ocorreram todos no segundo semestre. O desempenho foi impulsionado principalmente pelo aumento das exportações para importantes parceiros comerciais do Paraná, como Hong Kong, Uruguai, Argentina, Filipinas e Vietnã. Considerando que, nos últimos 10 anos, o volume de carne suína exportado no segundo semestre superou o do primeiro, a expectativa é de que o Paraná registre um novo recorde no segundo semestre deste ano.
Já a exportação de carne de frango brasileira também começa a se recuperar dos embargos impostos com a identificação de um foco de gripe aviária no Rio Grande do Sul. A maioria dos mercados está retomando o fluxo gradativamente. Conforme a Associação Brasileira de Proteína Animal, o faturamento com as exportações, considerando os produtos in natura e processados, cresceu 5,1%, isso no primeiro semestre agora de 2025. Em volume, subiu 0,5%. Já a cotação da arroba bovina tem sido pressionada agora ultimamente, principalmente neste mês. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o produto já acumula abaixo de 3,7%, sendo comercializado a R$ 305,60. No Paraná, a pesquisa do Deral mostra pequena recuperação do preço no atacado. Em média, o dianteiro foi comercializado a R$ 19,07 o quilo e o traseiro a R$ 25,25.
Regis, eu já falei, mesmo com as adversidades climáticas enfrentadas, o Estado também lidera as estimativas de produção agrícola de grãos para este ano no Brasil, é isso?
Sim, segundo o IBGE, o Paraná registrou também a maior variação positiva nas estimativas da produção agrícola de grãos para este ano no Brasil. O acréscimo foi de 447 mil toneladas em relação ao levantamento de maio, um desempenho 150% superior ao registrado, por exemplo, pela Bahia, que é o segundo colocado no ranking nacional. Com esse aumento, a atual safra de grãos do estado deve ser de aproximadamente 45 milhões e 300 mil toneladas. Com esse crescimento, o Paraná mantém a segunda posição no ranking nacional da produção de grãos, com 13,6% de participação. O estado ainda responde por mais da metade da colheita de grãos na região sul do país, que equivale a 25,4% do total da produção brasileira. Esses dados reforçam a relevância da agricultura estadual em algumas cadeias mais relevantes do setor. Com o volume estimado em 865.300 toneladas, o Paraná é o maior produtor de feijão do Brasil, além de liderar com folga a produção nacional de cevada com 423 mil toneladas previstas, o que representa 77,5% da safra nacional. O estado ainda responde por 33,6% da produção brasileira de trigo, com 2 milhões e 700 mil toneladas, e ocupa a segunda colocação na produção nacional de soja, com 21 milhões e 300 mil toneladas, e de milho da segunda safra, com 16 milhões e 500 mil toneladas também. Apesar de pequenas variações mensais em algumas culturas, o número aponta uma recuperação sólida em relação ao desempenho do ano passado, que foi impactado negativamente pelas condições climáticas.
Fechando o nosso primeiro bloco, Adriel Marcelo nos traz informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana subiu pouquinho, 0,51% para a compra. O dólar está sendo cotado em R$ 5,571 e para a venda, R$ 5,572.
Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 11, mês de julho. E a ONG Arca de Noé, com apoio do Max Atacadista, realiza amanhã, dia 12 de julho, uma feira de adoção de animais no estacionamento do supermercado, com atendimento das 9 às 14 horas. O evento busca encontrar novos lares para cães que aguardam por uma chance de viver com mais amor, carinho e dignidade. Para adotar, é necessário apresentar documento pessoal e estar disposto a arcar com uma taxa simbólica de R$ 70,00, que cobre os custos das vacinas dos animais. A ação tem como objetivo incentivar a adoção responsável, além de promover a conscientização sobre os cuidados com os pets. Adotar é um ato de amor e responsabilidade. Todos os animais passam por triagem, vacinação e estão prontos para ganhar uma nova família, destacam os organizadores. A direção da ONG Arca de Noé reforça que todos os cães disponíveis para adoção foram resgatados de situações de abandono e maus tratos e agora estão saudáveis, castrados e ansiosos por um novo lar. Parada pedagógica mobiliza educadores desta sexta-feira aqui em Marechal Cândido Rondon. Quem nos traz detalhes é César Reck. Boa tarde.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Então, nessa sexta-feira, dia 11 de julho, está sendo realizada aqui em Marechal Rondon a parada pedagógica organizada pela Secretaria Municipal de Educação. A programação envolve todos os educadores das escolas e centros municipais de educação infantil, CMEIs, com atividades distribuídas ao longo do dia. Durante a manhã, professores do infantil 4 ao 5º ano participam do segundo fórum Mais IDEB, no auditório Ecos da Liberdade. O evento que aconteceu pela manhã teve como tema alfabetização, formação docente e lideranças educacionais, perspectivas e desafios. A programação incluiu apresentações culturais, abertura oficial e duas palestras principais, Mais e Deb, com Renata Piassi, e Alfabetização e Avaliação, Perspectivas e Desafios, ministrada pelo professor Lourival José Martins Filho. Já para agora à tarde, das 13h30 às 17h, será realizada a devolutiva A Prova Brasil, com atividades paralelas na CIMACAR e na Escola Municipal Érico Veríssimo. Os educadores do CEMEIS, que atuam no turno da manhã, estiveram reunidos no auditório da Faculdade ISEP Rondon, onde acompanharam a palestra Situações Críticas em Pediatria, como Identificar e Agir, conduzida pela médica pediatra Luísa Valentim Centenaro. Durante a tarde, os professores do CEMEIS terão programação específica nos próprios centros, com atividades do CEMEIS 24 de maio, Pequeno Príncipe, Vila Gaúcha e Pequeno Líder. Os professores de atendimento educacional especializado, PAI, acompanham o planejamento pedagógico com suas turmas, enquanto os professores do Infantil 4 e 5 participam de um encontro no auditório da Prefeitura, a partir das 13h30, com foco em planejamento e troca de experiências. Professores das salas e recursos multifuncionais, o SRM, também se reúnem hoje à tarde no CEMEP para uma formação com foco no autismo. A parada pedagógica é um momento estratégico para a formação continuada, alinhamento de práticas e qualificação do ensino oferecido na rede municipal de ensino de Marechal Cândido Rondon.
E o município de Cafelândia será palco da segunda etapa regional do FERMOP, Festival Regional dos Municípios do Oeste do Paraná, nesta sexta-feira, a partir das 19h, na Associação dos Servidores Municipais. A entrada é gratuita e aberta a toda a comunidade. Marechal Cândido Rondon marcará presença de forma expressiva no evento, com representantes em todas as categorias do festival. Os talentos locais que sobem ao palco serão: na categoria Gospel, Júlio César Filho; na categoria Sertaneja, dupla Carol e Manu; na categoria Popular, Guilherme Dutra; na categoria Infanto Juvenil, Cauane Laís. Os representantes são os vencedores do terceiro Festival Brescianini da Canção. E agora o assunto é esportes em frente ampla de notícias, e estão definidos os confrontos das quartas de final do Troféu Difusora. Guilherme Reisen, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes da Difusora. Na noite dessa quinta-feira, então, nós tivemos os últimos jogos da primeira fase do Troféu Difusora Sicoob Esportiva Paraná e Demar Imóveis e Futsal, envolvendo o Grupo B do certame. Em 4 pontos, a equipe da casa venceu Entre Rios Oeste pelo marcador de 5-2. Cafelândia goleou São Pedro do Iguaçu por 14-2. E Assis Chateaubriand, em seus domínios, venceu a ACC de Marechal Cândido Rondon por 4-1. Com o encerramento do Grupo B, a classificação ficou da seguinte maneira: primeiro 4 pontos com 13 pontos, segundo Entre Rios Oeste com 11. Terceiro, Assis Chateaubriand tem 7, quarto, Cafelândia com 6. Fora da zona de classificação, ACC com 6, São Pedro do Iguaçu eliminado sem nenhum ponto conquistado. Assim, João Marcos, ouvintes da Difusora, os confrontos das quartas de final da competição de futsal mais tradicional do Oeste do Paraná estão definidos. Vale destacar que, segundo o regulamento, trata-se do confronto entre o primeiro colocado de um grupo contra o último colocado do outro. Então, Pato Bragado vai enfrentar Cafelândia, Nova Santa Rosa contra Assis Chateaubriand, Maripá contra Entre Rios Oeste e São José das Palmeiras diante de 4 pontos. Serão jogos de ida e volta, com início na primeira semana de agosto. Este foi um acordo da Liga Rondonense de Esportes com os clubes e com a Rádio Difusora.
E hoje o time feminino rondonense entra em quadra pela Série Ouro, Guilherme Reisen.
Pois é, a ACC Copagril, Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, que após ter avançado no último sábado à próxima fase da Copa do Brasil, nesta sexta-feira, João Marcos volta suas atenções para o Campeonato Paranaense de Futsal Série Ouro. A partir das 19h, a equipe rondonense recebe Colombo no ginásio em Braga. A ACC e Colombo têm situações semelhantes à tabela de classificação. A ACC ocupa a 5ª colocação com 6 pontos, enquanto Colombo está na 4ª posição com 7. Ou seja, uma vitória de qualquer uma das equipes nesta noite é fundamental para a sequência da competição.
E para fechar, Guilherme, amanhã, enfim, será retomado o Brasileirão depois de um longo e tenebroso inverno.
Enfim, irá voltar o Brasileirão após a parada para a Copa do Mundo neste sábado às 16h30, já começando com o jogão, hein? Flamengo e São Paulo no Maracanã, mesmo horário de Internacional e Vitória no Beira-Rio. Às 18h30 se enfrentam Vasco da Gama e Botafogo no Mané Garrincha. 21h, Bahia e Atlético Mineiro na Arena Fonte Nova. Já no domingo, 19h, às 16h, não haverá jogo, vale destacar, né? Porque nós teremos a grande final da Copa do Mundo entre o Chelsea e o PSG. Então, às 19h, Corinthians e Bragantino, 20h30, Cruzeiro e Grêmio no Mineirão. No Castelão, Fortaleza recebe o Ceará, também às 20h30. E na segunda-feira, Juventude e Sport na Alfredo Jaconi. Jogos entre Santos e Palmeiras e Mirassol e Fluminense foram adiados.
Fechando o nosso segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
Vamos às informações para Marechal Cândido Rondon. A soja saca 60 quilos caiu um pouquinho para menos 0,87%, sendo comercializada em R$ 115. Milho saca 60 quilos, R$ 50. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 78. E a mandioca amido 25% a tonelada, R$ 526,50.
Você acompanha a Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 11 mês de julho. E aconteceu na noite desta quinta-feira, formatura dos estudantes participantes do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, PROERD, referente ao primeiro semestre de 2025. Cerimônia foi realizada na Igreja de Deus e contou com a presença de autoridades policiais e militares, além de pais, alunos e representantes das escolas envolvidas. Nesta etapa, 15 turmas participaram, totalizando aproximadamente 350 alunos das escolas Bento Munhoz da Rocha Neto, Érico Veríssimo, Osvino Carlos Vaires, 25 de Julho, Jean Piaget e dos colégios Martin Luther e Rui Barbosa. As aulas foram ministradas pelo cabo Bruno José Silvestre Bastos. PROERD é uma iniciativa da Polícia Militar, com total apoio da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, por meio da Secretaria de Educação e Secretaria de Mobilidade. Também conta com o apoio do CONSEG, conforme destaca o presidente do Conselho, Marcos Carton Henning.
Nós, enquanto Conselho de Segurança, também somos colaboradores do PROERD, a gente entende que esse programa é de mais importante. Então, se você está educando as crianças, está tirando as crianças do mundo da droga, você está colaborando com a segurança pública. Então, nada mais justo que o Conselho de Segurança também fazer sua atuação. E enquanto Poder Público, enquanto Administração Bax de Sauer, nós também estivemos lá com a Secretaria de Mobilidade, juntamente com a Secretaria de Educação. O carro-chefe, quem toca o PROERD, é a Secretaria de Educação, mas a equipe da mobilidade faz toda a sinalização, fica no apoio nos bastidores, sinalização, ajudando a montar a estrutura e também fazendo a sua colaboração para que seja um sucesso esse evento.
E definidos os vencedores do concurso regional Jornal Ambiental Linha Ecológica. Entre os premiados estão alunos de Marechal Cândido Rondon e Mercedes. É isso, Carla Escher. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes da Difusora. É isso mesmo. O concurso regional Jornal Ambiental Linha Ecológica chegou à fase final, com a escolha dos vídeos a serem premiados. Os vídeos participantes alcançaram mais de 1 milhão de visualizações nas redes sociais. Na etapa regional, os participantes concorriam em duas categorias, popular e técnica. No entanto, uma situação obrigou uma alteração na premiação da categoria popular, que contemplava o número de curtidas e compartilhamentos dos vídeos. Após análise por intermédio de ferramentas de monitoramento online e acompanhamento analítico dos vídeos compartilhados no Instagram, a comissão organizadora constatou que há indícios de compra de curtidas e compartilhamentos de diversos vídeos, o que influenciou de maneira ilegítima no processo de escolha da categoria popular. O concurso teve início com a etapa municipal de 25 de março a 13 de junho, com a participação de 39 municípios, com 131 vídeos avaliados. Todos os vídeos foram produzidos por alunos do 4º e 5º anos do ensino fundamental da rede pública municipal e abordam os temas água, meio ambiente e mudanças climáticas, e foram elaborados no estilo de reportagem, como parte de uma ação educativa integrada às campanhas do Dia Mundial da Água, 22 de março, e o Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho. Em primeiro lugar, Cafelândia, com a Escola Municipal do Campo, Manuel da Nóbrega e o vídeo Um Futuro Sem Água. Segundo lugar, Mercedes, com a Escola Rural Municipal José de Alencar e o vídeo Concurso Jornal Ambiental Linha Ecológica Mercedes. Terceiro lugar, Marechal Cândido Rondon, Escola Municipal Floriano Peixoto, com o vídeo Guardião das Águas, a nascente que resiste ao tempo. Quarto lugar, Terra Roxa, Escola Municipal Rural José de Alencar, com o vídeo Jornal Ambiental Linha Ecológica José de Alencar, construindo um mundo melhor. Quinto lugar, Serranópolis do Iguaçu, Escola Municipal Serranópolis do Iguaçu, vídeo Nossa Escola Faz a Diferença. E sexto lugar, Iracema do Oeste, com a Escola Municipal Professora Aparecida Rodrigues Carnelós, com o vídeo Jornal Ambiental Linha Ecológica. Todos esses receberão premiação.
E depois de ter conquistado no último dia 30 de maio o prêmio Ouro entre os melhores queijos de todo o Paraná, a produtora Rosane Boroski, no interior de Marechal Cândido Rondon, voltou a fazer história. Ela se destacou no Festival Nacional de Queijos, cuja programação acontece até esse domingo, dia 13, no Parque Vila Germânica, em Blumenau, estado de Santa Catarina. O evento faz parte da programação do 8º Prêmio Queijo Brasil, por meio do qual é buscada a maior aproximação do público consumidor da produção artesanal de queijos do país. De acordo com Rosane, a queijaria Bom Propósito, entre 2.655 queijos que participaram do concurso em nível nacional, 4 produzidos por ela estiveram entre os melhores classificados.
Teve 2.655 queijos inscritos. Desses queijos, nós da queijaria conseguimos a medalha de prata para o queijo da Mota, que no Queijo Paraná conquistou o Super Ouro. O queijo Fênix, medalha de bronze, que é o nosso queijo autoral. O queijo maturado José, um queijo macio amanteigado, maturado também. E o queijo Dona Maria, que é um queijo mais suave, também amanteigado. Nós enviamos 5 queijos, dos 5, 4 conseguiram medalha. Mais uma vez, concretizando a qualidade dos produtos da queijaria. A premiação aconteceu ontem, a partir das 17 horas. Terminou perto das 22, aqui em Blumenau, na Vila Germânica. O Festival de Queijos continua com feiras, estudos, cursos até domingo. Mas nós já estamos retornando para Marechal hoje.
Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 11, mês de julho. JCI Marechal Rondon doa quase meia tonelada de alimentos para entidades beneficentes de Marechal Rondon. Qual a instituição foi agraciada, Michael Bicker? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos e ouvintes. Difusora, a entidade beneficiada foi a DEFIMAR, Associação dos Deficientes aqui de Marechal Cândido Rondon. Donativos, 480 quilos de alimentos que formaram 40 cestas básicas. Parte desses alimentos foi arrecadada pela JCI durante a exposição de veículos antigos que integrou o Festival Rock und Beer. O festival aconteceu em mês de maio, no Centro de Eventos do Parque de Exposições, e reuniu mais de 1.700 pessoas. Para ter condições de fazer a doação, a DEFIMAR, a JCI, adquiriu a maior parte dos alimentos. A Associação dos Deficientes, a DEFIMAR, conta hoje já com 34 anos aqui em Marechal Cândido Rondon. Vários integrantes estiveram presentes repassando essa quase meia tonelada de alimentos arrecadados de forma beneficente pela JCI, a DEFIMAR.
Maicon, existem tratativas para a implantação de uma patrulha Maria da Penha para proteger mulheres aqui em Marechal Cândido Rondon. Como é que estão os trâmites?
Os trâmites estão bem adiantados, João, e um dos grandes interlocutores disso é o vereador Coronel Wellington Alves da Rosa, né? Ele sempre reafirma o compromisso e ontem, quem estava aqui em Marechal Cândido Rondon visitando o gabinete do vereador na Câmara foi o comandante do 5º CRPM, que é o Comando Regional da Polícia Militar, Coronel Souza, responsável por quase 160 municípios aqui do oeste do Paraná. Na visita, o vereador Coronel Hélito falou: é necessário, precisamos de uma medida urgente diante do aumento dos casos de violência contra a mulher. Segundo o Coronel Hélito, os índices são preocupantes e exigem ações concretas de proteção às mulheres. A Patrulha Maria da Penha é uma iniciativa reconhecida no Paraná, com atuação especializada no acompanhamento de vítimas de violência doméstica e na fiscalização do cumprimento de medidas protetivas. A expectativa é de que, com apoio do Comando Regional da Polícia Militar, do Coronel Souza, os trâmites para a implantação da patrulha avancem nas próximas semanas. O projeto inclui efetivo treinado, estrutura adequada e atuação integrada com os órgãos de rede de proteção, oferecendo suporte direto às mulheres em situação de risco. A proposta reforça os compromissos das forças de segurança em ampliar políticas de enfrentamento à violência de gênero, o que garante maior segurança e dignidade para as mulheres de Marechal Cândido Rondon e da comarca.
Michael Bicker, o aniversariante deste dia 11 de julho, continua repercutindo a presença das autoridades estaduais. Aqui em Marechal Cândido Rondon, Alexandre Cury, presidente da Assembleia Legislativa, Hussein Bacri, líder do governo na Assembleia, e Sandro Alex, secretário estadual de Infraestrutura. Inclusive, em entrevista exclusiva aqui na Rádio Difusora, eles destacaram prováveis candidaturas para as eleições do ano que vem. O que foi falado, Michael, e quem vai para disputar o pleito e quais os cargos desejados? Conta pra gente.
Então, João Marcos, bastante discussões, desdobramentos, né, a partir da entrevista aqui da Rádio Difusora do Paraná, inclusive que foi conduzida por você, né? Quando se perguntou eleições do ano que vem, 2026, quais são as previsões, o que, que a gente tem preparado, né? Então, Alexandre Cury, que é o presidente da Assembleia Legislativa, é um dos favoritos para ser candidato ao governo do estado do Paraná. O deputado Hussein Bacri quer manter sua disputa para deputado estadual e quer assumir a presidência da ALEP, que hoje é conduzida pelo Alexandre Cury. Estava presente aqui também o Sandro Alex, que é deputado federal licenciado e hoje secretário de Estado de Infraestrutura e Logística. Tudo indica que Sandro Alex vai para onde? Vai para disputar uma cadeira no Senado. É o governador Ratinho Júnior que fecha seu segundo mandato, deve disputar a presidência da República. Mas quem fez um panorama mais pontual sobre isso foi o presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Cury.
Eu quero primeiro falar do Ratinho. Eu acho que o que o governador do Paraná fez nesses últimos dois mandatos é o que o Brasil precisa. Acabei de falar aqui, uma pacificação dos poderes e alguém que tenha grande capacidade de planejar e executar. E essa grande capacidade que o governador do Paraná tem. Planejou o Paraná e teve competência para executar. Teve competência para tirar projetos que pareciam impossíveis do papel. E é isso que o Brasil precisa. O Ratinho vai contrário a essa polarização. O Ratinho deixa bem claro, não só na educação que ele fala, que tem que ser de metodologia, não de ideologia, mas ele tem feito isso, tem deixado essa pauta ideológica de lado e tem priorizado as políticas públicas. E é isso que a população espera de nós. Eu e o Uso tivemos que tomar uma atitude radical na Assembleia, porque chegou um momento em que alguns deputados dentro do plenário estavam priorizando essa pauta ideológica. É discurso na tribuna, depois vai para a rede social. E não é o que a população espera da gente. O que a população espera é isso aqui. Anunciar a revitalização da avenida, rua coberta, pavimentação rural. É isso que a população espera. E eu e o Uso aqui, o Sandro, não estão pedindo nenhum aplauso. É nossa obrigação. Agora, quantos cumprem com a sua obrigação? E o Ratinho está pronto para governar o Brasil. Esses dois mandatos de presidente, essa experiência, essa popularidade que ele tem e esses números que ele apresenta ao Brasil saindo aqui do Paraná, são números impressionantes. O Paraná hoje tem o maior crescimento econômico do Brasil, o maior crescimento industrial do Brasil. Nosso PIB, eu acabei de dizer, saltou 68%. Estamos em pleno emprego. A nossa educação é um exemplo para todo o Brasil. O Ratinho assumiu em 2018, nós estávamos em sétimo lugar no IDEB. Entregou, nos últimos 3 anos, em primeiro lugar no IDEB. Então, essa capacidade que ele tem de executar, eu acho que é importante. É um candidato com grandes chances. Nós estamos esperando aí que o nosso PSD confirme a legenda para o governador do Paraná. É um candidato que entra muito bem no Nordeste, pela popularidade dele, do pai, e é um candidato que vai, sem dúvida nenhuma, administrar esse país com a mesma competência que administrou o Paraná. Em relação aqui, O que eu posso garantir a vocês, é cedo ainda, o governador não vai antecipar o processo, mas o que eu tenho garantido às pessoas é que nós vamos estar unidos. O PSD tem grandes nomes aí. O Sandro Alex é um grande nome. Guto Silva é um grande nome. Rafael Greca, um excelente nome. O nosso vice-governador Darcy Piana, se o governador confirmar sua renúncia, será o governador do Paraná a partir do ano que vem. E eu coloco o meu nome também à disposição do partido. O que eu posso garantir aqui, que a nossa prioridade nesse momento é mostrar aos paranaenses a importância da continuidade da gestão do governador Ratinho Júnior. Essa continuidade da gestão é fundamental para o desenvolvimento do estado do Paraná. A classe política está unida nisso. Defende a continuidade da gestão do governador Ratinho Júnior. Nós vamos estar juntos. Vamos respeitar a decisão do partido. É claro que a decisão que tem mais peso nisso é a maior liderança política do Paraná nesse momento, que é o governador do estado, o governador Ratinho Júnior, que é presidente do PSD, e no momento certo, sem pressa, ele vai tomar essa decisão. Nós temos aí vagas importantes em aberto, duas vagas ao Senado, governador, vice, e com muito diálogo dá para compor, dá para tomar uma decisão correta e dá para vencer e manter essa grande gestão que o governador Ratinho Júnior e esse grande legado que o governador vai deixar aqui no Paraná.